No dia 5 de janeiro, nós começamos uma reflexão a respeito de crescimento em Cristo. E eu prometi que nós falaríamos a respeito disso nos próximos 3 sermões. E hoje, então, pretendo concluir essa reflexão curta. Eu sei que é curta, porque sobre crescimento em Cristo nós poderíamos tratar certamente um longo período, mas crendo que Deus falará o que é suficiente para nós, na medida certa, para nossas vidas, nós vamos concluir então essa reflexão a respeito do crescimento cristão. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração para que Deus conduza-nos no entendimento da sua palavra. Senhor, agradecemos-te porque temos diante de nós a oportunidade de lermos a tua palavra. Que ela seja lida por nós, de coração e mente abertas, para que possamos compreendê-la e ousarmos obedecê-la. Ajude-nos, Senhor, a não só acumularmos informações, mas que possamos, à medida que o Teu Espírito trabalha em nós, desenvolvemos a sabedoria que vem de Ti. E, Pai, a vida transformada pela Tua Palavra. Nós ansiamos, ó Pai, pela vida que o Senhor tem para nós. Por isso pedimos que nesse momento, que o Teu Espírito fale conosco, trazendo as Suas palavras à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós conversamos então no dia 5 e depois no dia 12 sobre esse tema, crescimento em Cristo. E nas duas oportunidades nós lemos o texto bíblico na segunda epístola de Pedro. Nós lemos no primeiro capítulo os versos de 1 a 11, e eu quero fazer a leitura nesse momento, a partir do verso de número 5, até o de número 11. E o texto bíblico, que está aqui para nós disponível, na revista e atualizada, você pode acessar a sua Bíblia, deve ser a base, em conjunto com outro texto em Gálatas, para a nossa reflexão de hoje. Então, segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo, os versos 5 até o de número 11. Que diz assim a palavra do Senhor: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, o segundo texto que vai nos apoiar na reflexão de hoje, está em Gálatas, capítulo de número 5, versos de 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26. Assim diz as Escrituras. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Muito bem, nós estamos partindo na reflexão de hoje da afirmação que Pedro faz a respeito das virtudes que nós trabalhamos na reflexão anterior. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, você pode acessar pelo site ou pelo perfil do Spotify. Descobri essa semana que a igreja também tem um perfil no Spotify. Quem está habituado a esse streaming pode acessar lá, as pregações todas estão disponíveis. Nós falamos um pouco das virtudes, né, do crescimento que Cristo quer que nós associemos à nossa fé. Nós falamos aqui das 8 virtudes que 2 Pedro traz para a nossa reflexão. E é interessante que logo após ele dizer a respeito dessas virtudes, no versículo de número 9, ele diz para que vocês, aqueles que não têm essas virtudes, são como cegos. E por que que nós estamos buscando a reflexão sobre o crescimento em Cristo? Porque nós não queremos que cada um aqui, cada um de nós, se encontre cegos a respeito das coisas que estão à nossa volta. É importante nós trazermos um entendimento de que é possível, sim, que mesmo estando no ambiente cristão, mesmo estando diante de uma comunidade de fé, mesmo talvez com alguns anos dentro da igreja, possamos perceber a nossa vida com uma certa cegueira, né, diante daquilo que está à nossa volta. Quando nós lemos o texto de Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele traz aqui algumas obras, segundo ele, obras da carne, e nós olhamos para essas obras e percebemos que são algumas coisas muito fortes. E dificilmente nós gostamos de nos identificar como pessoas que acessam ou estão baseando a nossa vida diante dessas questões que são as obras da carne. Nós gostaríamos de sermos identificados, reconhecidos pelo fruto do Espírito. Essa é a nossa intenção. Olha que interessante o que o pastor Paul Tripp vai dizer num livro chamado Abrigo no Temporal, a respeito dessa questão da cegueira. Ele diz o seguinte: além de não nos deixar enxergar a realidade do pecado, a cegueira espiritual não nos deixa enxergar a glória de Deus que nos cerca. Deus criou o mundo para ser uma demonstração constante de visão e sons de seu poder, glória, fidelidade e amor. Os olhos do meu coração, contudo, podem estar tão nublados pelos afazeres diários, pela correria do trabalho e pelos problemas da vida que impedem que eu veja o Deus de graça, cuja glória é evidente em todos os cantos para onde eu olho. Quando eu leio esta afirmação do reverendo Paul Tripp, eu fico pensando se de fato a cegueira não tem tomado conta de todos nós. Será que nós estamos conseguindo olhar ao nosso redor e perceber a gloriosa presença de Deus? Será que nós conseguimos olhar ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, nas ruas por onde nós andamos e percebemos que Deus está ali? Que nós não percebemos árvores de ponta cabeça, nem casas voando, as coisas estão no seu devido lugar e todos os dias nós podemos acessar o ar que nós respiramos, porque Deus tem mantido tudo isso sob controle. Será que nós estamos conseguindo perceber que mesmo os sofrimentos, as adversidades, as situações que deixam-nos muito angustiados, será que nós estamos conseguindo perceber que mesmo essas coisas são também fruto da mão gloriosa de Deus? porque Ele está proporcionando a mim e a você mais intimidade com Ele, porque Ele quer demonstrar que Ele está diante de nós e Ele domina sobre todas as coisas. Será que quando nós olhamos para as pequenas decepções da vida, nós estamos acumulando argumentos contra a presença de Deus? Ou nós estamos, mesmo que difícil seja para o nosso coração, estamos agradecendo, mesmo as pequenas coisas? Se você se parece um pouco comigo, quando você passa por alguma dor, alguma luta, algum sofrimento, a sua tendência é olhar só para esse ponto da sua vida e esquecer tudo que está à sua volta. Nós começamos a olhar para os nossos problemas pequenos e esquecemos a grandeza do nosso Deus. Começamos a perceber que a vida é dura, começamos a reclamar, a murmurar, e deixamos de ver aquilo que está à nossa volta. É interessante como talvez essa espécie de cegueira é muito mais comum do que nós gostaríamos. E como ela pode chegar ao nosso coração e tomar assento diante de tudo que nós estamos vivendo. Por isso o crescimento em Cristo é para nós o caminho para nós mudarmos a forma de ver as coisas e a forma como nós interagimos com tudo que está à nossa volta e a nossa relação com Deus. Se você quer melhorar a sua postura diante da vida, se você quer melhorar seu coração diante de Deus, se você quer deixar de murmurar, se você quer deixar de só ver tristeza à sua volta, o caminho é o crescimento em Cristo Jesus. O caminho é olhar para essas virtudes e nos associarmos a ela. Nós temos refletido aqui sobre alguns perigos e eu quero recapitular com vocês 5 perigos que nós já falamos aqui nessas 2 últimas reflexões. O primeiro perigo que está diante de nós quando nós falamos de crescimento é que nós podemos buscar a afirmação de quem nós somos de forma horizontal. Eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou aquilo que está aqui na face da terra. Eu sou isso, a média talvez das pessoas que eu convivo. Esse é um grande perigo quando nós falamos de crescimento, porque nós podemos olhar para as pessoas que estão à nossa volta na igreja e dizemos assim, ele também faz assim, por que eu não posso fazer também? As pessoas reclamam mesmo, por que eu não vou reclamar também? Enquanto que a palavra de Deus nos instrui a definirmos a nossa identidade, não de forma horizontal, mas de forma vertical. A palavra nos instrui a olhar para Cristo e ver que no dia do seu batismo, a voz que se ouviu foi a voz do Pai, dizendo, esse é meu filho, em quem me comprazo. Quem te define é Deus. Amém. Quem te criou. Amém. E Ele te olha como filho, como filha. E Ele diz, eu tenho muito prazer na sua presença. É aqui que nós temos que calcar a nossa identidade. Fincar as nossas raízes naquilo que diz Deus a respeito de nós, não o que os outros dizem a nosso respeito. Nós falamos do segundo perigo, que é basear a nossa vida ou o nosso crescimento em conhecimento bíblico e teológico passado. Aquilo que eu já li lá atrás, né? Eu tenho alguns versículos que eu trago comigo que foram decorados na minha infância. Na nossa igreja, as crianças, eu acho que muitos aqui talvez viveram essa dinâmica, tinham que decorar versículos e dizê-los na frente de todos na escola dominical. E muitos dos versículos que eu sei de cor hoje foram desse período. Mas se eu basear a minha experiência de crescimento apenas no que eu já aprendi no passado, certamente eu não estou crescendo. O Senhor quer nos ensinar mais. Quantos versículos nós temos decorado nos dias atuais? Sabe aquele versículo que Deus falou com você durante a semana? Memorize-o. Memorize-o. Coloque-o de forma destacada na sua casa, na geladeira, para aquela hora da fome ou da ansiedade, que nós vamos abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa. Nós lembrarmos do que Deus tem nos falado para o nosso alimento. Nós também falamos de um outro perigo, das bênçãos de Deus, pelo fato de Deus ser um Deus doador, um Deus bondoso, Ele nos abençoa, muitas vezes até mesmo quando nós estamos errados. E isso não pode ser para nós uma afirmação de que o nosso estilo de vida ou o estágio em que nós estamos na fé, está ótimo. Deus nos abençoa porque Ele é bom, não porque nós estamos prontos. E Ele quer continuar a ver cada um de nós crescendo nele. Nós também falamos, e aí então, no último domingo, que um perigo é a pressa. Nós temos pressa de que Deus pode fazer rapidamente um processo de crescimento dentro de nós. Mas Deus é um Deus que constrói castelos, e não edifícios úteis apenas para um tipo de atividade. Ele está fazendo da sua vida uma obra-prima, e leva tempo. Para que você brilhe, a luz dele no mundo, leva tempo. Existem momentos da vida que nós passamos por vales, e nós gostaríamos muito que os vales fossem curtos, que eles fossem pequenos. Mas Deus é quem sabe o tamanho deles. Eu lembro da última experiência antes dos filhos com a Raquel, quando a Raquel ama fazer trilhas, né? Então nós fomos fazer a travessia de Petrópolis a Teresópolis. Eram 6 picos, 3 dias de trilha, 2 dias dormindo lá na montanha, no frio. Eu fui por amor a Raquel. Ela me agradeceu depois. Mas eu lembro que no primeiro dia foi uma subida só, um pico só. No segundo dia nós acordamos cedo e a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era descer. Como eu ficava angustiado. Porque eu sabia que tinha que subir tudo outra vez. Eram 6 picos. Nós tínhamos que descer para subir, descer novamente e subir. E eu falava, por que não foi feita uma ponte aqui entre os picos? Não é? Porque descer é péssimo. Toda vez que a gente desce, a gente sabe que demora para subir, a gente se cansa, gasta mais energia. A verdade é que nós temos pressa. E muitas vezes nós deixamos ou evitamos que o crescimento venha até nós por conta disso. E o último perigo, que nós falamos também na última reflexão, é que nós desconsideramos que esse crescimento vem por estágios. E muitas vezes nós recusamos o estágio em que nós estamos. Olhamos para nós e dizemos, ah, eu estou um pouquinho melhor do que isso. Né? Quando, na verdade, nós deveríamos olhar para nós e dizer, Senhor, Tu dizes qual é o estágio em que eu estou. Conduza-me por esse estágio. Mesmo que eu tenha que voltar à base zero, reaprender a orar, a ler a Tua palavra. Mostra-me, Senhor, esse caminho. E que eu aceite com humildade estas questões. E, a partir disso, eu trago um pouco da experiência, então, do apóstolo Paulo. Nós lemos um texto de Gálatas, muitas vezes já li esse texto com uma certa angústia, porque olhava a lista do fruto do Espírito, e olhava as obras da carne, e sempre me parecia que era uma imposição, que eu deveria sempre buscar as coisas do Espírito e me afastar das coisas da carne. E enquanto isso é verdade, por outro lado, eu me sentia fraco para conseguir evitar as coisas da carne. E quantas vezes esse texto não foi para mim um texto legalista, um texto condenatório, porque eu não conseguiria atingir as coisas do Espírito em profundidade. E talvez, muitas vezes eu preguei até mesmo esse texto, e talvez no final as pessoas saíram mais pesadas do que animadas com a distinção entre as duas coisas. E refletindo esse texto para nós, diante do tema crescimento, eu penso que uma coisa que nós temos que agradecer aqui é o crescimento que Paulo teve diante dessas coisas. E eu quero convidar você a olhar para esse texto agora, um pouco da forma como Paulo estava lidando com isso. Paulo, se todos nós lembramos um pouquinho a sua história, ele foi criado num contexto de aprender toda a lei de Deus. E Paulo foi aquele que perseguiu os cristãos, porque ele amava Deus de tal forma que ele não podia aceitar que algumas pessoas dissessem que Jesus era Deus. Era uma grande ofensa para Paulo que alguém dissesse que Jesus, crucificado numa cruz, era Deus, o Deus de Israel. Paulo então perseguia E se nós olharmos um pouco a prática de Paulo, nós percebemos que nessa prática de perseguir, nós identificamos inimizade, nós identificamos impureza, nós identificamos várias das obras da carne que ele praticava sem perceber, achando que estava agradando a Deus. Mas ele estava, na verdade, oferecendo as obras da carne para aqueles cristãos. E é interessante que após a sua conversão, após anos que ele passou na região de Antioquia, dizem os estudiosos que cerca de 13 anos se preparando para o seu ministério, ele então, segundo os estudiosos, o texto de Gálatas, ele escreve lá pelos anos 60, depois de Cristo, Paulo então aqui já mais maduro, ele escreve a respeito da distinção entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. E para nós é uma clara demonstração de que a cegueira que ele passara no caminho de Damasco, quando Jesus se aproximou dele, foi superada, não só pela oração que foi feita a ele, mas porque nessa caminhada ele cresceu e ele conseguia perceber o que estava à sua volta. Aquilo que vinha da natureza humana, dos desejos humanos, e aquilo que vinha do Espírito. E ele termina esse texto dizendo, se estamos no Espírito, vivamos pelo Espírito. E eu penso que o que nós deveríamos olhar aqui para esse texto, não importando qual estágio nós estamos no nosso crescimento, é que nós deveríamos ansiar, não simplesmente para ver a nossa vida saindo dela frutos do Espírito, mas conseguíssemos ter a visão daquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Se nós avançarmos diante da distinção dessas duas coisas, nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Se nós conseguimos entender que existem coisas em nós que é da carnalidade, e existem coisas que vêm do Espírito, e nós conseguimos, diante dessas coisas, dizermos, eu quero as coisas do Espírito. Nós estamos dando passos significativamente grandes para o crescimento em Cristo Jesus. Antes de falarmos que nós deveríamos cumprir listas e evitarmos outras listas, nós deveríamos falar sobre discernimento, que só o Espírito pode nos dar. E é por isso que Paulo vai dizer então que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e que é buscando o Espírito que nós nos livramos das coisas da carne. É à medida que nós crescemos nesse Espírito, que nós vamos então discernir essas coisas que podem nos afetar, nos cativar, nos levar adiante de um caminho totalmente distante de Deus. Agora, um aspecto importante para nós pensarmos é que existe de fato um caminho alternativo ao crescimento. Existe um caminho, de fato existe um caminho que é alternativo ao crescimento em Cristo. Olha o que Søren Kierkegaard vai dizer a respeito disso, no livro, traduzindo, que seria Doença que Leva à Morte. Ele afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. É fácil, é normal o ser humano criar a sua identidade em algo que não seja Deus. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a nossa vida. Desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. No Salmo de número 27, versículo 4, o salmista diz, uma coisa peço ao Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E o salmista diz, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mas a pergunta aqui é, que coisa você pediria ao Senhor? O salmista, diante disso, ele disse, uma coisa só peço ao Senhor, e a buscarei, viver na casa do Senhor. Embora seja muito bonito, precisamos confessar que nem sempre é isso que nós estamos buscando. Paul Tripp, ainda no livro Abrigo no Temporal, vai dizer que a lista é quase infinita de coisas que nós buscamos, como a única coisa que eu preciso e a buscarei. Isso tem a ver com esse outro estilo de vida e também tem a ver com as obras da carne. Olha que interessante a pequena lista que ele coloca. Poder. A vida tem significado, ou eu tenho valor se tiver poder e influência sobre os outros. Aprovação. Se eu for amado e respeitado por tal pessoa. Conforto. Se eu tiver determinado tipo de prazer ou experiência, aí sim eu serei feliz. Ou poderia dizer, a respeito da imagem, se eu tiver certa aparência ou imagem corporal. Controle. Se eu for capaz de ter domínio sobre determinada área da minha vida. Dependência. Se eu tiver alguém constantemente ao meu lado para me dar segurança. Independência. Se eu estiver completamente livre da obrigação ou da responsabilidade de cuidar de alguém. Inclusão. Se eu fizer parte de determinado grupo social ou profissional, aí sim. Realização. Se eu for reconhecido pelas minhas conquistas. Prosperidade. Se eu tiver muito dinheiro e bens. Trabalho. Se eu for muito produtivo. Religião. Se eu seguir os preceitos da minha religião e me sentir realizado em todas as áreas da minha vida. Raça ou cultura. Se a minha raça e cultura forem aceitas e reconhecidas como superiores. Uma pessoa. Se a pessoa que vive comigo estiver feliz por estar comigo. Família. Se meus filhos, pais, se sentirem felizes por viver comigo. Auxílio. Se houver pessoas que dependam de mim e necessitam de meu auxílio, então eu serei feliz, então eu estarei contente. Uma coisa só eu busco. Uma coisa só eu peço. O que você tem pedido ao Senhor? Será que na realidade nós estamos com um coração singelo como o salmista, dizendo uma coisa só eu peço e a buscarei? A tua beleza, Senhor. A tua beleza. A tua beleza, Senhor, me satisfaz. Vejam que quando nós vemos algumas listas, talvez nós estamos aqui até com ela aqui, essa listinha invisível no bolso, né? Chegou a hora da oração, fala que Senhor, que está o meu pedido? E se o Senhor me der isso, eu estarei satisfeito. Quando Filipe virou para Jesus e disse, Mestre, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco. E não me percebeu? Queridos, queridas, nossa tendência é desenvolver uma vida que não precisa de Deus. A nossa tendência é pedir a Ele que mande um tijolinho, um a cada dia, para nós construirmos uma torre de Babel e dizermos, com ela nós nunca mais nos perderemos. Senhor, dê-me aquele emprego, dê-me aquela pessoa. Dê-me tal situação e eu estarei feliz. E o Senhor ouve isso como o marido que ouve a sua igreja pedindo essas coisas. E como se a noiva pedisse outro marido. E ele como marido dissesse, como eu posso te dar isso? Se sei que só eu posso te bastar. Só eu posso te saciar. O crescimento vem pelo anseio nosso de ansiarmos por Deus. Mude o que você deseja. Mude desejando a Deus. E deixa Ele te satisfazer. Amém. O texto é confrontante a todos nós. Eu quero encerrar essa reflexão, trazendo para nós esse desafio. O nosso desafio no crescimento é perceber que as coisas da carne, da nossa natureza humana, elas estão muito mais diante dos nossos olhos do que nós podemos imaginar. e que é necessário que nós coloquemos para o Espírito a vazão dos nossos desejos. Não é à toa que a palavra de Deus nos instrui a orarmos e colocarmos tudo diante de Deus. Porque se você, à medida que produz os seus desejos, os seus anseios, aquilo que você mais quer, pega tudo isso e vai para a presença de Deus com o que você tem nas suas mãos e coloca diante dele, permitindo que ele te instrua como seguir, ele vai convencê-lo de que o que você precisa de fato é dele. Amém. E não daquilo que você está pedindo. Amém. E uma vez que você encontre a ele, certamente ele poderá te abençoar com coisas que você gostaria de ter. Mas o seu coração é dele. E é nele que você frutificará. Amém. Ele é o bom terreno. Nós temos que cair nesse terreno bom. E aí sim, crescemos e darmos os frutos. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ele é o bom terreno. É nele que nós temos que apoiar a nossa vida. Que seja um ano de crescimento para nós. Que seja um ano de distinção daquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Sem legalismo, mas pela manifestação da graça e do amor de Deus. Que o que te empurre para as coisas do Espírito não sejam as regras, a coerção, o constrangimento, mas seja a presença de Deus. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque o Senhor e o achará. Que o Senhor nos abençoe. Amém?